Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Olá. Mês passado, o Estatuto da Igualdade Racial completou 5 anos de vigência. Em 65 artigos, o Estatuto abrange diversas áreas, como cultura, esporte, saúde, moradia, religião e comunicação. Mas para isso tudo sair do papel, é preciso que órgãos federais, estaduais e municipais atuem, além, é claro, do próprio setor privado. Será que isso vem ocorrendo? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, Nelson Inocêncio da Silva. Professor, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
É um prazer falar com vocês e estar em contato com os ouvintes.
Professor Nelson, qual a avaliação que o senhor faz do Estatuto da Igualdade Racial depois de 5 anos?
Olha, o Estatuto, ele atravessou um período de grande dificuldade no processo de aprovação no Congresso, né? Tanto que o texto original, que foi apresentado pelo senador Paulo Paim, era um texto, eu diria, ousado, um texto que, enfim, propunha mudanças significativas na relação do Estado com a população negra, no sentido das políticas públicas que poderiam ser desenvolvidas e tudo. Como é do conhecimento público, o Estatuto enfrentou sérios... enfrentou forte oposição no Congresso. Não sei se todos se lembram, mas a relatoria, o relator do projeto era Demóstenes Torres, que, enfim, era um ferrenho opositor da proposta, né? Então, tudo isso foi um problema sério. Depois todos nós vimos a decadência de Demóstenes Torres, mas o estrago já estava feito e o Estatuto foi aprovado com uma série de limitações. O que eu entendo é que o texto aprovado, uma vez o texto aprovado, ele é lei, isso é importante, tem uma dimensão simbólica. Mas não podemos nos reter, nos limitar à dimensão simbólica. Nós precisamos efetivamente que o Estatuto possa ser implementado, né, de maneira efetiva, porque as demandas da população negra são demandas do século XIX, né? Então, eu entendo que, apesar do Estatuto estar completando 5 anos e de existir, como eu já disse, como uma referência, né, como uma lei que mostra uma disposição do Estado em coibir a prática do racismo e promover o desenvolvimento da população negra, apesar disso, eu acho que existem desdobramentos. Eu entendo que existam desdobramentos, né? E esses desdobramentos, por exemplo, têm a ver, por exemplo, com fomento, né, com os recursos para a implementação de determinadas políticas. Não sei se vocês todos se lembram, mas um dos entraves na aprovação do Estatuto era porque o Estatuto ele propunha a criação de um fundo, e esse fundo foi excluído do texto final, não é? Então tem essas questões, né, tem esses problemas. Eu entendo que nós não podemos nos acomodar e achar que está tudo resolvido porque existe o Estatuto da Igualdade Racial, né? Porque senão fica aquela lei que consta, mas é a lei que não pega, né? É a lei que não tem eficácia.
Você citou agora a questão do fundo, né? Outra questão que acabou ficando de fora do Estatuto foi a questão das cotas, mas que entrou numa lei seguinte, né? O fundo continua sem ter sido abordado, né?
O fundo não tem sido abordado. Tanto que eu, como cidadão, tenho participado de uma articulação por uma campanha de interesse popular pela criação do Fundo Nacional de Combate ao Racismo, né? Seria, enfim, o que é essa campanha? É uma campanha semelhante à campanha da Ficha Limpa, né? Que você precisa recolher mais de 1.400.000 assinaturas no país inteiro, encaminhar ao Congresso para que o Congresso aprecie a matéria, né? Então, assim, talvez se lograrmos êxito, quem sabe, né, a gente possa pensar, a gente possa dar força a esse Estatuto, né, tendo como referência recursos financeiros poderosos, né, mais significativos, né, quem sabe.
A gente conversa hoje com o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB, Nelson Inocêncio da Silva. Se você fosse destacar aquele campo que é menos cumprido, seria mercado de trabalho, a questão religiosa, onde estão também os maiores desafios, qual seria?
Olha, o desafio maior, meu caro, é, eu acho que no momento é a questão da violência, é a questão da segurança, porque você está vendo que a juventude negra está, está sendo abatida, né? Está, enfim, a discrepância com que o aparato de segurança atua quando se fala de população negra em relação à população branca, é algo terrível. Né? A média nacional é a seguinte, para cada um jovem branco morto, você tem a média de 6 a 7 jovens negros mortos. Né? Mas tem lugares em que você, para um jovem branco morto, você tem 11 jovens negros mortos. Então, isso é alarmante. Se você olhar a pirâmide etária da juventude negra, sobretudo do sexo masculino, quando chega na juventude até os 20, há um decréscimo que é assustador, entendeu? Então, para a gente pensar políticas na área do trabalho, políticas de saúde, políticas no campo da educação e em outras áreas, primeiro a gente tem que ter as pessoas vivas, né? Porque se as pessoas não têm sequer uma expectativa de vida aceitável, como é que a gente vai falar das outras políticas, né? Então, o que me parece emergencial é um trabalho efetivo em cima, em torno dessa questão da segurança, né? E quando eu digo isso, eu estou falando, inclusive, de um processo, eu estou falando de um processo pedagógico. Eu acho que as polícias, elas precisam ser treinadas, elas precisam passar por qualificação no sentido de entender o dano que isso representa, né? Então, os policiais, quem trabalha, os trabalhadores da segurança, na área da segurança, vão precisar ser qualificados, sobretudo aqueles que exercem cargos como delegados, né? É preciso que eles tenham um processo de requalificação que, de algum modo, ajude contribua para mudar esta conduta, né? Esta conduta persistente do aparato de segurança, que é tratar a população negra como base em estereótipos. Então, isso é muito ruim. Né?
Segundo a pesquisa, nessa mesma pesquisa que o senhor citou, a situação é pior também no Nordeste, por exemplo, do que no sul do país, não é isso, professor?
Ah, sim, com certeza. Então, quando se fala Nordeste, você tem uma situação mais complexa, porque, enfim, você agrega, né, não só no Nordeste, mas no plano nacional, você agrega a questão raça à questão socioeconômica. E quando você junta esses dois fenômenos, né, quando você junta o racismo à pobreza, aí você se dá conta de que realmente a coisa, que nada é tão ruim que não possa ser piorado, né? Então, realmente a coisa é muito delicada mesmo. Né?
E a situação da violência contra jovens negros, ela tem piorado, ela está estável, um momento de crise econômica pode exacerbar isso?
Eu acho que essa violência sempre existiu. Talvez a denúncia esteja mais... esteja dando mais resultado, talvez isso, né? Porque a gente está tendo hoje mecanismos para explicitar o tamanho dessa violência. Né? Então, no meu entendimento, isso conta. Né? Eu não creio que a violência possa ter sido menos intensa. Eu acho que essa intensidade sempre existiu. O que nós não tínhamos era a visibilidade, né, dessa violência e não tínhamos visibilidade do tamanho dessa violência. Eu acho que era isso que a gente não tinha. Né?
Falando em visibilidade, professor, um mito que cada vez mais é questionado é aquele velho mito de que o Brasil não teria racismo. Né?
Uhum.
Isso aparentemente está caindo por terra. Né? A gente teve recentemente o caso da apresentadora do Jornal Nacional.
Uhum.
É positivo que isso tenha a queda desse mito?
Sim, é necessário, porque como é que você vai sustentar uma ideia de nação baseada em sonho, né? A nação, ela é o que ela vive, a nação é o que ela é, são suas experiências cotidianas, suas experiências do dia a dia, é isso que é a nação não é outra coisa, então não tem como, né, ficar pensar a nação de forma idílica, né? Pensar no sonho, né? A nação que é pensada dessa forma, ela é pensada artificialmente. O mito da democracia racial, quer queira, quer não, de modo muito perigoso, faz pensar a nação brasileira de forma artificial, ou seja, imaginar a nação como algo que ela não é. Então, isso é realmente danoso. Por isso, temos sim que assumir as nossas contradições, temos que assumir que a violência faz parte da formação da sociedade brasileira, né? Não só a violência racial, mas outras formas de violência também, porque é assim que nós vamos superar os limites, enfrentando os nossos fantasmas é que nós vamos conseguir avançar como sociedade, né? Do contrário, eu acho muito difícil.
Olha, professor, uma parcela da população ainda se apega muito a esse mito, né? É natural isso ou isso deve ser combatido?
Não é que seja natural, isso faz parte do pensamento conservador. Toda sociedade tem, né? A sociedade não é unívoca, né? As pessoas não pensam da mesma maneira, as pessoas pensam de modo diferente. E o pensamento conservador no Brasil, em certos aspectos, tem muita força, né? A sociedade, em vários aspectos, ela é conservadora mesmo, né? Ela chega a ser retrógrada, entendeu? E aquela coisa... Eu li uma frase uma vez que eu gostei muito, né? E eu acho que sintetiza isso que eu quero dizer. No Brasil, não existem mais senzalas, né? Porém, a Casa Grande ainda é o coração e o cérebro da nação brasileira. Ou seja, tem muitos que ainda pensam a partir da Casa Grande, né? Isso é ruim, né? Isso é ruim. Quando eu digo pensa a partir da Casa Grande, é aquele olhar, né, da autoridade sobre a população negra, esse olhar que tenta subestimar ou inferiorizar a população negra, esse é o olhar da Casa Grande, que pode ser produzido pelas elites, mas que muitas vezes também está presente em outras classes sociais, né? Lamentavelmente.
A gente conversou sobre os 5 anos do Estatuto da Igualdade Racial com o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB, Nelson Inocêncio da Silva. Professor, obrigado pela sua participação.
Obrigado, só queria dizer mais uma vez, agradecer aos ouvintes e só fazer uma breve correção. Eu fui por 13 anos coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, mas agora a atual coordenadora é a professora Renízia Garcia. Eu continuo vinculado ao núcleo, mas passando o bastão agora para uma colega.
Tá obrigado bom? Pela correção, professor.
Tá bom? É isso.
Este Conversa sobre Política teve produção de Tânia Paula, trabalhos técnicos de Gilson Carlos, edição e coordenação de Dulce Queiroz e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.